Eklezję i grajże katolikę.
Boa noite, este é o programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. As comunidades católicas do país estão a viver, desde domingo, a Semana Nacional das Migrações. O jornalista Henrique Matos, da Eclésia, conversa com Anabela Farinha, imigrada na Suíça, onde integra a comunidade católica.
Quem viver longe do país é sempre uma condição difícil, até porque, por boas que sejam as condições de vida que se tenha no país de acolhimento, mas esta experiência da distância acaba por ser sempre dolorosa. Como é que foi o seu percurso de partida um dia para a Suíça e a sua experiência também de viver este afastamento em relação a Portugal?
Muito difícil. Estou lá há 32 anos. E não tínhamos a comunicação que temos agora. Então, fui numa total aventura, porque não sabia aquilo que me esperava. Não conhecendo a língua, que estou na parte alemã, torna as coisas ainda mais complicadas. Mas, graças a Deus, quando a gente tem força de vontade e que a gente se quer integrar, consegue-se.
Há 30 anos, quando foi para a Suíça, a comunicação com Portugal era por carta, não é? E o telefone, que tinha custos altíssimos, não é?
Exatamente.
As tarifas do telefone naquela altura. Ora, isto agravava e fazia aumentar bastante a saudade, não é? E aquela sensação da distância, do distanciamento em relação à família que ficava.
Sem dúvida. Era a gente ir para o telefone e praticamente a chorar.
Hoje em dia a tecnologia tornou isto mais fácil, digamos.
Exato.
Assim.
Sim, sim, sim. A gente pode já falar pessoalmente por telemóvel, já dá para ver, já dá para ver a imagem, já é uma sensação totalmente diferente.
É possível escutar as rádios portuguesas.
Exato.
Pela internet.
Sim, sim.
Sente-se que não se saiu bem do país, ou que o país está logo ali? É essa a sensação que se tem?
Pode-se dizer, sim. Pode-se dizer, até porque mesmo em questão de vir de férias se tornou muito mais fácil também, enquanto eu, quando fui para lá, era uma vez que vinha a Portugal e com muita dificuldade. Agora, às vezes, já se vem até 3 e 4 vezes para matar as saudades.
E quando vinha a Portugal, nessa altura, procurava passar por Fátima também?
Sem dúvida.
É algo que o português que está emigrado não esquece e procura sempre marcar no calendário esta visita ao santuário?
Sem dúvida. Eu acho que Fátima, que é um ponto de encontro onde o imigrante com certeza se realiza, vai buscar forças, vai buscar novidades, pode-se assim dizer também, para levarmos para o país onde estamos. Para podermos transmitir também aos portugueses que lá estão e tentar melhorar sempre a nossa comunidade.
Quem está fora depois chega, visita o país e quando vai ao Santuário de Fátima, o que é que pede? O que é que se pede, o que é que se coloca ali diante da imagem?
Para nos dar forças, porque ser imigrante não é fácil, sem dúvida nenhuma. Para nos dar forças para seguir a vida lá, fomos para o estrangeiro para tentar ter uma vida melhor, no entanto, não se encontra sempre as coisas fáceis. Eu acho que é essa a parte e talvez também pedir a saúde para a família que fica cá.
O jornalista Henrique Matos, da Eclésia, conversa com Anabela Farinha, imigrada na Suíça, onde integra a comunidade católica.
A importância de viverem a fé, de estarem em igreja juntos, como comunidade também portuguesa, de linguística portuguesa, acaba por vos dar mais força, acaba por a igreja e a fé ser um elemento também agregador dos portugueses ali?
Sem dúvida nenhuma. Portanto, graças a Deus que temos lá a nossa comunidade, está bastante organizada. Há sempre coisas para fazer, sem dúvida nenhuma, mas temos o nosso parco que nos ajuda muito, que nos incentiva para melhorar e é um ponto de encontro para os portugueses, que temos sempre, todas as semanas.
Acaba por ser também uma ocasião de manterem a vossa identidade cristã, até porque a paróquia tem catequese, não é?
Exato.
E é uma forma das novas gerações que já nascem lá também manterem esta característica.
Sem dúvida. Nós temos por volta de 200 crianças na catequese. Eu fundei há 2 anos um coro de crianças. Embora não haja muita participação, mas a esperança é a última coisa a perder e vamos lutar para isso, para conseguir algo melhor. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma maneira de nós portugueses, mesmo que se nasça lá, continuar a nossa cultura.
E a paróquia em si tem este serviço, um coro, a catequese, acaba por ser algo que vos mobiliza muito nos serviços que ela tem, na liturgia, nos momentos em que se encontram todos, não sei, para além da missa, ou se calhar há momentos de convívio também?
Temos momentos de convívio, temos reuniões, fazemos reuniões para tentar melhorar, não é? E fizemos ainda há pouco um concurso de talentos, portanto tentamos cativar as pessoas, crianças, a participar para haver, através da religião, a gente conseguir também o encontro, aquele calor da humanidade, portanto podermos estar juntos, lutar juntos.
E como é que há o relacionamento ou o diálogo entre os católicos portugueses e os católicos suíços? Eu não sei se nessa zona, por acaso, até a religião católica é maioritária ou não.
Não é.
Porque eles têm muito a linha protestante também.
Não é, mas pelo menos lá onde nós temos a nossa missão, a nossa igreja, há um certo convívio, tenta-se fazer também algo juntos, embora cada um tenha. A língua é sempre um bocadinho difícil,
uma barreira.
Não é? Pois, a língua é sempre. É essa parte difícil, não é? É essa parte que.
Sentem que os perdem um bocadinho.
Exatamente, pois. É essa parte que a gente tem que sempre tentar atualizar um pouquinho, tentar procurar novas ideias para conseguir cativar, para conseguir trazer estes jovens, essas crianças à comunidade e continuarem a lutar connosco.
E a proximidade em relação ao país? Eles mantêm essa ligação próxima a Portugal ou Portugal já não vai tendo o peso que tem para fazer?
Eu acho que sim. Que talvez daqui a 2 gerações próximas já seja a coisa diferente, mas por enquanto eu acho que sim. Eles gostam de vir de férias a Portugal, ainda se mantém muito a língua portuguesa. Sim, sim.
Proponho-lhe agora um tempo de reflexão. Um minuto positivo pela mão de Teresa Granchu.
Você pode descobrir mais sobre uma pessoa numa hora de brincadeira do que num ano de conversa. Platão. Há quem considere o companheirismo uma forma de amizade. E é, de facto. Mas é uma estima especial que implica um envolvimento mais profundo na vida do outro. Ser companheiro envolve uma presença que se sente ao nosso lado. Uma vivência do quotidiano partilhada, na alegria como na tristeza. Há mesmo quem considere o cônjuge como o verdadeiro companheiro, porque é com ele que se divide o caminho. Com efeito, todos necessitamos de sentir que existe este sentimento de segurança que advém de sabermos que existe alguém que nos acompanha, ampara e partilha as nossas dificuldades, o que envolve, como se percebe, disponibilidade para a retribuição. Por isso, não basta ter companhia, é importante saber dá-la também. E para que isso aconteça, é necessário estar atento ao outro e, sobretudo, às suas necessidades. Acredite que não é nada fácil, mas é compensador.
Foi o programa Eclésia aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Nós voltaremos à sua companhia, se Deus quiser, amanhã pelas 22h45. Eu sou Otávio Carmo e despeço-me com votos de uma vida feliz.